Muito boa tarde a todas e todos. Eu gostava de começar por agradecer aos representantes da Federação Portuguesa de Doadores Benévolos de Sangue o facto de terem atendido à solicitação da Assembleia da República para estarem aqui presentes neste nosso grupo de trabalho e o facto de terem respondido prontamente, uma vez que o pedido foi dirigido muito recentemente. E queria agradecer a presença do Sr. Presidente da Federação, o Sr. Carlos Silva Martins, do Sr. Vice-Presidente Francisco Viegas dos Santos, do Sr. Diretor Executivo Luís Barata e dos vogais José Carlos Pires e José Augusto. É uma delegação importante que está aqui presente connosco hoje. Eu queria esclarecer que este é um grupo de trabalho constituído com o objetivo de produzir o diploma legislativo relativo ao Estatuto do Doador de Sangue, como saberão. Deste grupo de trabalho fazem parte todos os grupos parlamentares, mas por uma questão de agenda, penso eu, uma vez que ele já está agendado esta reunião há uns dias, quer o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, quer o do Partido Comunista Português, não puderam estar aqui presentes. E, portanto, temos nesta reunião de trabalho representados o grupo parlamentar do Partido Socialista pelo Sr. Deputado André Figueiredo, o grupo parlamentar do CDS-PP pelo Sr. Deputado Serpa Oliva e do PSD o Sr. Deputado Ricardo Leite e a Sra. Deputada Manuela Tender. Como sabem, deu entrada na Assembleia da República uma petição da autoria de várias associações de doadores de sangue solicitando a aprovação do Estatuto de Doador de Sangue e há também duas iniciativas legislativas, dois projetos de lei, um da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e outro do Partido Comunista Português, que visam a criação desse Estatuto e, portanto, compete a este grupo agora redigir o projeto de lei e é com esse objetivo que nós entendemos que, antes de nós aqui nos fecharmos a redigir um diploma, devemos ouvir as entidades que melhor conhecem a matéria e, portanto, foi opinião de todos os grupos parlamentares que deveríamos ouvir as duas federações e, por isso, consideramos essencial o contributo que aqui nos possam dar. Apesar de ter sido solicitada pelos grupos parlamentares a presença da Federação, eu perguntava se preferem fazer primeiro uma introdução relativamente àquilo que é a posição da Federação sobre o assunto ou se preferem que os seus deputados coloquem perguntas e respondam. Talvez fosse conveniente uma breve apresentação, no máximo uns 10 minutos, só para enquadrar a posição da Federação e depois suscitar se há umas questões que considerem oportunas e terão a oportunidade de responder. Está certo? Muito obrigada. Tenho a palavra, então, o Sr. Presidente, que é o Sr. Carlos Martins.
Também queria agradecer o prazer que nos deram de vir aqui discutir um assunto tão importante para os doadores de sangue. Como sabe, Sra. Presidente, estou nesta federação, vai para 7 meses. Este projeto tinha passado ao lado da antiga direção da FEPODAPES. E razão porque eu gostaria que aqui o meu colega vice-presidente José Viegas relatasse mais, porque já fez parte da anterior direção e está dentro desse assunto melhor que eu.
Muito bem, que eu gosto. Conforme entendam, tenho a palavra então o Sr. Vice-Presidente.
Muito boa tarde. A Federação Portuguesa de Doadores Benévolos de Sangue é uma instituição de utilidade pública, portanto, consagrada em lei. Temos a representação de associações de norte a sul do país. Temos debatido esta situação do Estatuto do Doador de Sangue com o Ministério da Saúde, nomeadamente através do Instituto Português de Sangue. Entendemos que isto é uma matéria complexa, aquilo que achamos que deve ser contemplado neste diploma, a principal é, portanto, o reconhecimento do país aos doadores de sangue, portanto, pela ação benemérita que fazem, e deverão, portanto, ser contemplados, de certa forma, também alguns prejuízos, digamos, algumas despesas que têm, nomeadamente com deslocações para a dádiva de sangue que estamos a falar da maioria dos doadores de sangue que são um estrato social mais baixo e que, de certa forma, portanto, esta situação deveria ser contemplada. Nós realmente tivemos a oportunidade de analisar muito superficialmente as propostas, não tivemos tempo para em profundidade, daí também gostaríamos que, se fosse possível, portanto, que fosse dado algum tempo para depois de nós, por escrito, nos dirigirmos e fazer chegar. Até porque é uma matéria muito sensível e nós gostaríamos de ouvir as associações que representamos. Portanto, nós temos a nossa opinião, mas poderá não ser coincidente com a maioria das associações e julgo que esta matéria, portanto, não deverá ser apressada, deverá ser um diploma trabalhado, até porque deverá também contemplar, relativamente às isenções e tudo isso, algumas lacunas que neste momento a lei tem, nomeadamente o dar isenção definitiva a pessoas que tenham, portanto, dádivas que, do nosso ponto de vista, também são reduzidas. Portanto, ao reivindicarmos alguns aspectos para os doadores de sangue, também pretendemos dar o nosso contributo de que há algumas imprecisões que neste momento existem, que estão a ser contemplados dadores com, julgo que, 20 dádivas de sangue, ficam automaticamente, portanto, isentos. E que, pronto, isso poderá desvirtuar um pouco também o dador de sangue. Uma pessoa que com 18 anos pode começar a dar sangue e, portanto, 20 dádivas, cerca de 7 anos, portanto, ao fim de 7 anos, uma pessoa com 25 anos fica isente para o resto da vida. Portanto, e não é justo, portanto, e julgo que era importante que este documento viesse também retificar algumas situações que não nos parecem muito corretas. Portanto, nós temos vindo também a fazer algumas reuniões de norte a sul do país com as nossas associadas. Pensamos que algumas iniciativas, portanto, isoladas, não têm dignificado muito nem as associações de dadores, nem os próprios dadores, e daí que, portanto, é a nossa opinião que este documento, acima de tudo, que enalteça o papel do dador benévolo de sangue. Portanto, essa é a posição que colocamos à disposição, mas gostaríamos depois de fazer as nossas propostas em função daquilo que são já algumas das matérias que já estão incluídas nos dois projetos de lei e também de auscultarmos as nossas associações. E colocamos à disposição para algumas questões que eventualmente nos queiram colocar.
Muito obrigada. Pergunto então aos senhores deputados quem deseja intervir. Senhora deputada Manuela Tender, tem a palavra, faça favor.
Muito boa tarde. Agradeço em nome do PSD à FEPODAPES pelo facto de ter respondido tão prontamente ao apelo da Assembleia da República para se deslocar aqui para nos prestar esclarecimentos relativamente à matéria em questão. Louvo também o vosso trabalho e a dedicação a esta causa, que é uma causa de todos nós. E queria colocar-vos algumas questões, compreendendo que queiram resguardar-se relativamente às propostas em apreciação. Concordo que, efetivamente, o mais importante é o enaltecimento do altruísmo, da generosidade dos dadores. O PSD, de facto, partilha essa vossa posição, que mais importante não é gerar contrapartidas e procurar contrapartidas, porque se a dádiva é, de facto, voluntária e altruísta e generosa, é nessa base, é sobretudo nesses princípios que nós devemos trabalhar. Até porque, como a OMS recomenda, a dádiva deve ser generosa e gratuita e, portanto, não devemos cavalgar, digamos assim, esta situação no sentido de gerar contrapartidas, mas de promover a sua gratuitidade e a qualidade e a segurança do sangue, que é isso que a todos nos interessa. Queria colocar-vos algumas questões resultantes também daquilo que tem sido dito e que tem vindo a público. Algumas preocupações relativamente aos transportes que são partilhadas por outras instituições, e eu perguntava Se isto é um indício de que as colheitas nem sempre são feitas em locais próximos dos dadores, e o que é que a FEPODAPES sugeria a este respeito? Uma espécie de subsídio ou de comparticipação nos transportes, ou pelo contrário, que os meios técnicos e humanos disponíveis, portanto necessários à colheita, se deslocassem, percorrendo, digamos assim, várias localidades, de maneira a irem mais próximo dos dadores? Porque a impressão que nos fica é que, quando referem a esta questão dos transportes, possivelmente será um indício de que os dadores terão de se deslocar para longe e que, portanto, se calhar os sítios da colheita nem sempre estão ao alcance, digamos assim, ou na proximidade desejável dos dadores. Gostaria também que nos dissessem quais são as principais dificuldades que hoje um dador de sangue encontra, para além desta questão da deslocação, se em termos de horários, das colheitas, em termos de meios humanos e técnicos envolvidos, se há aí algum problema, algum condicionalismo, que ou os senhores ou as associações que representam vos tenham reportado. Também se tem notado alguma diminuição ao nível dos recursos humanos. Há bocadinho referia-se a algum condicionalismo em termos de horários que poderia ter surgido devido à redução de pessoas envolvidas. Portanto, gostaria de saber se partilhavam deste sentimento, digamos assim, ou se constatavam isso na prática ou se, pelo contrário, não sentiram ainda este fator. E depois, relativamente ao estatuto do dador, o PSD entende que é importante enaltecer, de facto, o dador, o seu mérito, a generosidade da sua dádiva, mas também perguntamos se isso não está consagrado já em normativos atualmente em vigor. Isto é, há leis que já se referem aos dadores e à dádiva de sangue desta forma, reconhecendo o seu altruísmo, a generosidade da dádiva, etc. Há também, por parte do Ministério da Saúde, a preocupação de isentar os dadores de sangue ao nível dos cuidados de saúde primários. Portanto, eu perguntava, na perspectiva da FEPODAPES, o que é que falta, o que é que ainda não está consagrado em lei, o que é que nos propunham? Muito obrigada.
Falando nas dificuldades...
Desculpa, eu ia sugerir, talvez, que nós fizéssemos uma ronda, deixar os seus deputados fazer as perguntas e depois, em conjunto, responderiam, se não tiverem, não se opuserem. Sr. Deputado André Figueiredo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença da direção da FEPODAPES e queria dizer que o Partido Socialista muito se orgulha também com o trabalho meritório desenvolvido por as associações e pela Federação e por todos aqueles que são dadores de sangue e acha crucial que, de facto, seja um setor que promova uma estabilidade bastante grande, porque sabemos que dele dependem vidas. E queria aqui, de uma forma muito direta, colocar algumas questões à direção em virtude de algumas notícias que têm vindo a público, em que umas dizem que a Associação de Dadores de Sangue de Guimarães pedem admissão de diretores regionais, depois o Hospital de São João do Porto diz que é possível adiar cirurgias por quebra de dádivas de sangue. Depois, a diminuição das dádivas de sangue, segundo o Presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães, diz que se deve ao fim da isenção das taxas moderadoras e, portanto, perceber porque é que neste momento vivemos um contexto que não tem sido muito habitual nesta área e que eu julgo que é muito prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde e que acho, e ainda há pouco disse, que todos os partidos políticos devem promover a estabilidade necessária para que se retome esse anterior percurso por ser uma área muito sensível. Queria também perguntar se, de alguma forma, sentem que se quebrou o diálogo com as federações, e nomeadamente com a FEPODABES, no que tem a ver com o vosso objetivo e o vosso percurso e aquilo que delineiam durante o ano para atingir os vossos objetivos. Queria também perguntar se, porventura, sentem que houve uma diminuição de recursos humanos, se existiram cortes no número de brigadas que fazem as colheitas, e também perguntar, porque eu não quero situar a questão das taxas moderadoras como o principal problema relativamente aos dadores de sangue. O que eu acho é que, porventura, podem os dadores de sangue terem visto nessa atitude uma maior indiferença por parte da tutela do que um reforço do seu, da atitude meritória que eles próprios executam. E, portanto, perguntar se essa atitude não veio fragilizar o incentivo para que o número de dadores aumentem e para que, ou pelo menos, se consiga atingir os objetivos anteriormente também atingidos. E, por enquanto, Sra. Presidente, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Figueiredo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois queria também saudar a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue e começava exatamente por aqui, porque é que são benévolos, porque vejo aqui várias associações de sangue da Pomba de Santa Iria, dadores benévolos de sangue de Caminha, benévolos de sangue de Paredes de Coura. Portanto, pergunto se o facto de, no vosso título, terem benévolos, o que é que isto quer exatamente significar? Porque há outras, sei lá, a Associação de Dadores de Sangue de Ponte Lima, por exemplo, não tem, no título não tem benévolos. Isto era uma das questões. Outra das questões que gostaria, atendendo a que quer a minha, enfim, a Sr. Deputado do PS de Manuel, atendo que quer o Sr. Deputado do PS André Figueiredo, já puseram algumas questões que eu também poria, mas disseram que a maioria dos dadores pertence a estratos sociais mais baixos. Isto quer dizer exatamente o quê? São pessoas já isentas, com certeza, de todas as taxas possíveis, porque são os estratos sociais mais baixos, são aqueles que estão isentos de taxas. Concordo completamente que não se deve ser muito rápido neste estatuto, isto é, deve pensar-se maduramente, porque isto não é uma matéria tão simples como aparentemente parece. E a questão que se me põe também é que, enfim, desculpem chamar aqui a minha condição de médico cirurgião, é que hoje as técnicas invasivas, há cada vez menos se invade, portanto as técnicas, opera-se por técnicas mini-invasivas e as quantidades de sangue necessárias desceram drasticamente, quer dizer, e portanto há provavelmente, mas eu não sei qual é a vossa opinião sobre isto, e gostaria de ouvir, se possível, se realmente acham que, a nível, digamos, de hospitais, há menos necessidades do que havia. Poderão responder-me seguramente que haverá pessoas mais velhas, mais anemias, isso leva a mais transfusões. Gostaria de saber se têm algum feedback desta matéria, que poderia ser interessante para depois nós nos podermos debruçar sobre tudo isto. Para já também, Sra. Presidente, ficava por aqui, se houvesse depois uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra para esclarecer em conjunto as questões.
Irei responder algumas, o meu colega irá
organizam
responder.
Organizam depois conforme certo. Entenderem mais conveniente.
Sobre as brigadas, começaram já quase há um ano e meio a existir problemas com as brigadas, porque o antigo presidente do IPST dizia que não se podia ir fazer brigadas a certas zonas com menos de 30 pessoas, que era um prejuízo, que havia pouco pessoal também no Instituto e que tínhamos de concorrer as brigadas, tínhamos de tentar juntá-las para que houvesse um melhor aproveitamento dessas brigadas. O problema também dos horários Eu acho que os horários não estão muito maus. O problema que se passa é que, nesta altura, ainda não há associações, e nós recebemos imensas queixas, sabem quando é que se vão processar as brigadas, se elas se realizam ou não. Ainda há muitas dúvidas sobre as brigadas. Há aqui um problema que já vem do antigo, não se conseguiu ainda acertar isso, ainda anda-se a tentar acertar o passo que dizem que lá para meio de março estará concluído todo este trabalho. Também notamos uma falta de pessoal no IPST, isso notamos, não haja dúvidas. Sobre as questões respeitantes à nossa associação, que por acaso é a nossa federada, sobre Guimarães pedir admissão por causa da senhora do Porto ter alterado ou ter não ter informado a associação de uma determinada recolha que ia haver. Eu penso que com esta reestruturação toda do IPST, isto demora os seus tempos, não é? Não se pode, não podemos pedir a eles para resolver já, para a situação normalizar logo. Isto tem demorado, porque já dizia o antigo presidente do IPST, tudo isto leva tempo até se acertar o passo. E é o que nós notamos, que o próprio Instituto, nas reuniões que temos tido, tem andado a tentar equilibrar toda esta situação, apesar de às vezes ser só comunicado às associações, ou aos grupos ou núcleos, em cima a quase da hora. Isso é verdade, é uma situação que se tem passado. Sobre o que afirmou o presidente do Hospital de São João, eu por acaso ouvi no dia que fui à RTP, tem-se adiado algumas cirurgias por causa de falta de alguns grupos sanguíneos, principalmente o A e o O negativo, que era o que estava em cima da mesa. Também sobre o problema dos nossos colegas de Guimarães sobre a isenção, é assim, eu gosto de ter os pés bem assentos. E o nosso antigo presidente do IPST já dizia várias vezes que ia acabar com as taxas moderadoras. As isenções. E que ia haver uma via verde. Essa via verde já foi falada há muitos anos e não chegámos a ponto nenhum, porque essa situação de que há uns anos nos era colocado aos dadores que tínhamos direito a ir aos hospitais, ver os nossos familiares, os nossos amigos, que era a tal via verde que se falava, em troca das taxas moderadoras. Eu acho que há uma parte, uma classe social média, que necessita das taxas moderadoras. As taxas moderadoras são muito...
Da isenção.
Sim, da isenção das taxas, sim. Desculpe, necessita dessa isenção. Sobre o diálogo com a FEPADAPES e as nossas associações, tem havido um certo diálogo. Como sabem, nós não podemos concordar com quem quer fazer boicote às vezes às dávidas de sangue, mas temos dialogado com as nossas associações, não temos razão de queixa das nossas associações, e neste caso, de Guimarães. Guimarães tem a sua posição sobre o caso de pedir a demissão da senhora diretora do Centro Regional de Sangue do Porto. É uma posição deles, apesar de nós já termos conversado sobre essa situação. E agora, desculpem lá, ia passar ao meu colega José Viegas sobre a outra.
Sim, eu gostaria só de complementar aqui algumas coisas. Efetivamente, tem havido alguns problemas com as recolhas, acima de tudo, pela falta de técnicos. Portanto, tem havido alguma redução, nomeadamente as pessoas que estavam a Recibo Verde e que tinham, portanto, contratos, que terminaram esses contratos e que já não lhes foram renovados. Portanto, nota-se aqui. E isso implica que, em algumas localidades, portanto, que, nomeadamente no interior, onde a população é mais envelhecida, não pode dar sangue, portanto, são poucos as pessoas dadoras, e como tal, portanto, as brigadas são pequenas. E com a nova filosofia, com a reestruturação, portanto, as zonas onde vão ser feitas as recolhas já se tornam mais distantes. e isso, portanto, obriga a despesas maiores para os dadores, que, como é óbvio, portanto, as associações não têm possibilidades de apoiar essas pessoas. Relativamente também às isenções das taxas moderadoras, portanto, acima de tudo, e aquilo que nós pensamos é que deveria ter havido, portanto, alguma conversa com os representantes das associações e dos dadores de sangue, porque havia aqui um direito adquirido, portanto, houve um reconhecimento, que sem dúvida, portanto, está já espelhado em diplomas já publicados, e que, através disso, portanto, houve uma associação à isenção concedida aos dadores. Portanto, nós conseguimos a autossuficiência de sangue em Portugal há muito, muito recentemente, e também foi resultado desse objetivo alcançado que, na altura, o governo português, portanto, entendeu, e a Assembleia da República, ao aprovar a legislação, portanto, entendeu, portanto, conceder esse prémio, porque não se pode dizer que é o pagamento de algo, portanto, mas sim um reconhecimento que foi dado ao dador benévolo de sangue. E, de certa forma, também que compensa as despesas que têm, portanto, com a dádiva. Até porque muitos deles também perdem tempo. Há uns anos atrás as empresas conseguiam suportar os custos. Neste momento, portanto, apesar da lei ainda permitir, portanto, a dispensa para, portanto, irem a doar sangue, as empresas não têm recursos nem têm condições para dispensar esses trabalhadores. Relativamente aos cuidados de saúde primários, nós entendemos, e vamos ter uma reunião no próximo dia 1 com o seu Secretário de Estado, que, pronto, os cuidados de saúde primário, de certa forma, também vêm aqui colocar algumas regras na própria população, de não se dirigirem diretamente, e interpretamos isso também por esse lado, diretamente aos hospitais, mas fazer o percurso óbvio, que é passarem pelo médico de família, portanto, e a partir daí. No entanto, há uma lacuna que seria as pessoas que vão para consultas de especialidade enviadas pelo médico de família não está consagrado, portanto, essa isenção, quando deveria ser, porque é um ato consequente da ida aos cuidados de saúde primários, à semelhança daquilo que está consagrado na urgência, quando vão para a urgência do hospital distrital ou, portanto, central, enviado pelos cuidados de saúde primário, portanto, e mantém-se a isenção. Deveria acontecer o mesmo, portanto, para as consultas de especialidade. Relativamente à quebra de diálogo com a Federação da parte governamental, não temos sentido. Não sentimos, embora, portanto, da parte do Ministério da Saúde, portanto, quando reunimos, antes de ser publicada a lei que desconhecíamos sobre a isenção das taxas moderadoras, portanto, também não conseguimos obter informações de o que é que estava previsto ainda continuar isento e o que é que era alterado. Portanto, mas temos sido ouvidos e temos sido recebidos sempre que pedimos. Os recursos, portanto, houve efetivamente diminuição de recursos. Portanto, relativamente ao que significa benévolos, portanto, o benévolos é que, portanto, damos o sangue sem, benevolamente, portanto, gratuitamente, sem qualquer contrapartida. Portanto, agora, houve da parte também do governo, portanto, um prémio a quem era benévolo. Porque é com os... portanto, aí vai...
Peço desculpa, a questão é a seguinte, uns são benévolos e, no entanto, entendem que as taxas moderadoras são um prémio, e outros não são benévolos e acham que as taxas moderadoras não valem a pena. Isto para nós cria-nos alguma confusão.
Não, são todos benévolos. Uns têm a designação no nome da associação e outros não. Portanto, mas são todos benévolos. Não há qualquer tipo de comércio com a dádiva de sangue. Portanto, agora, há sim, senhora, essa diferenciação. Uns que entendem, até porque é a nossa posição que neste momento ainda não sabemos qual é o reflexo nos próprios dadores relativamente a esta alteração das isenções das taxas moderadoras. Não sabemos, portanto, e efetivamente, os tratos sociais dos dadores de sangue são os mais baixos, são aqueles que são mais voluntariosos, e muitos deles, com certeza, que estão abrangidos por outras isenções. Portanto, há aqui agora ali uma franja que entre a classe baixa e média que não está consagrada e que se calhar deveria ter também algum outro tipo de apoio. Também não sabemos até que ponto e se a proposta da FEPODAPES for acolhida pelo Ministério da Saúde. Portanto, a maioria dos serviços de saúde ficam abrangidos, portanto, as isenções para os dadores. Portanto, que ao fim e ao cabo é a consulta da especialidade que está em falta, porque de resto, desde que a pessoa vá ao seu médico de família, portanto, todos os exames complementares continuam também isentos. Portanto, há aqui realmente só uma parte que não é. Que vamos transmitir no dia 1 ao seu secretário de Estado, até porque a lei é omissa e esperemos que, portanto, relativamente a essa omissão, que seja possível.
E nós
possível.
Agradecíamos que nos remetesse também essas propostas, que, caso entendam, seria oportuno fazer-nos chegar,
sim,
para
sim.
que nós a discutamos aqui, no sentido claro. De incluir ou não no texto legislativo que aprovaremos.
Não, isso iremos enviar, até porque nós temos, pronto, fomos apanhados de surpresa para esta reunião, muito, muito rapidamente, e já tínhamos também as outras reuniões marcadas. Portanto, isto, da análise que fizemos, portanto, esta... as consultas da especialidade realmente será já uma mais-valia que, portanto, também queremos crer que em termos orçamentais com certeza que não será muito significativa para o país e que de certa forma irá abranger já um vasto número de dadores e com certeza que de certa forma, portanto, as pessoas não ficarão já tão aborrecidas por causa deste corte que levaram, e parece-me que, acima de tudo, foi por o aborrecimento que há, quer de algumas associações, quer da e verifica-se, nomeadamente, mais em algumas zonas do país, que teve, acima de tudo, a ver com isso, com alguma falta de diálogo e de conversa antes do diploma ser publicado e por desconhecimento total de toda a gente sobre essa situação. Relativamente às quantidades de sangue, sim, é um facto que neste momento as cirurgias requerem muito menos sangue. Agora, o que nos parece é que, e das conversas que temos tido com o Instituto Português de Sangue, que, portanto, as quantidades necessárias são as mesmas dos últimos anos. Pronto, há um aumento, talvez provocado por um aumento dos doentes oncológicos, portanto, que requerem alguma quantidade razoáveis de alguns componentes do sangue e acidentes, portanto, que mais é essa situação. Relativamente a esta, ao ocorrido agora recentemente de alguns tipos de sangue, portanto, são casos pontuais que acontecem durante todos os anos, e eu não me parece que seja consequência das taxas moderadoras, até porque nós estamos também com uma época de frio anormal, com certeza que há muitas constipações, que há muitas gripes e que, portanto, impedem depois do dador de dar sangue. Eu vou dar um exemplo daquilo que aconteceu na minha associação, na última recolha, que foi no início do ano. Portanto, tivemos cerca de 40% das pessoas que foram para dar sangue que não puderam dar porque estavam ou tomavam medicamentos ou que estavam com algum problema. E pronto, não se pode dizer, julgo que não há nenhum estudo que diga que alguma redução que tenha havido nas recolhas seja consequência, até porque as taxas moderadoras de isenção e as taxas, a aplicação das taxas moderadoras está agora a acontecer, portanto essas consequências a verificarem será daqui a mais algum tempo e não logo no imediato. Esta é a nossa opinião e julgo que, de certa forma, demos uma explicação.
Só queria aqui dar um exemplo. Temos dadores que até já deram 130 dávidas. Um desses dadores há dias teve de ir a uma consulta de ortopedia e ter de pagar a consulta. Quer dizer, por amor de Deus. E aí nós, Federação, não concordamos nesse aspecto da taxa das isenções. Queremos isenção e, em princípio, estou convencido que nessa conversa que vamos ter com o Sr. Secretário de Estado vai haver diálogo para nós chegarmos a um consenso. Sobre os transportes, temos dadores que fazem 40 a 50 quilómetros para ir dar sangue. Acho que deve haver uma contrapartida para esses dadores. Lá está o tal problema. Então, mas se houver taxa, isenção nas taxas para as restantes, para análise, para AX, para consultas de especialidade, eles também ainda querem o transporte? Por amor de Deus, atualmente não é por culpa nossa que estão a fazer 40 a 50 quilómetros. É por culpa da falta de pessoal do próprio IPST. E era tudo. Obrigado.
Não sei se há mais algum pedido de esclarecimento que entendam necessário. Não havendo. Sim, faz favor, Sra. Deputada Manuela Tena.
Desculpa, é só uma questão que colocaram há pouco relativamente às brigadas. Só se deslocam se houver 30 pessoas atualmente. Parece-vos que é um número exagerado, atendendo a que, com certeza, é um grupo ainda considerável que tem de fazer a deslocação. Esse número será razoável? Consideram que deveria ser revisto? Porque me pareceu que isso criava um constrangimento.
Só vou dar uma chega. Eu muitas vezes abro aqui num serviço público inscrições. Mandam-me os e-mails, posso dizer onde faço recolhas, nas escolas das hotelarias, no Instituto de Turismo, escrevem-se 50 pessoas. E quando chega a hora da Dávida, só me aparecem 20 ou 30.
E há outro aspecto que nos parece também que deve ser levado em consideração. Estas medidas deveriam ser planeadas para tentar juntar localidades e haver aqui uma articulação com transportes para as pessoas. Portanto, porque a autossuficiência de sangue conseguiu-se com estas pequenas brigadas. Nós não podemos ir a uma vila do Alentejo, e falo no Alentejo porque é uma zona que tem uma grande desertificação, portanto, onde a população ativa é reduzida e consegue-se pouco mais do que as 30 dádivas, ou não se consegue as 30 dádivas. Mas conseguimos autossuficiência com todas estas brigadas, portanto, conseguimos com grandes brigadas e pequenas brigadas. Agora, consegue-se ultrapassar este facto, conciliando o interesse do Instituto Português de Sangue e dessas populações, portanto, conjugando ali diversas freguesias ou diversas terriolas, mas isso tem que ser implementado depois uma rede de transportes, porque são distâncias consideráveis.
Uma chega, como dizia há bocado o meu colega e com toda a razão, no antigo Lei Orgânica do Instituto de Sangue, estava lá que as federações tinham assento no Conselho Consultivo. E neste novo Conselho Diretivo, que foi publicado há pouco tempo, as federações não estão lá. E era importante nós estarmos na reorganização de todo este trabalho. Deixámos de estar lá. E isso é muito mau para a Dávida de Sangue. Conselho Consultivo do IPST.
Foi publicado e que tinha representantes de dadores de sangue e agora houve isso. Pronto, nós entendemos dois representantes.
Um
de cada federação. Portanto,
não havendo mais necessidade de esclarecimentos, eu queria reiterar os nossos agradecimentos sinceros pela disponibilidade de estarem aqui presentes e pela forma esclarecedora com que estiveram aqui, dizer-vos que é muito importante para a redação do documento que temos, de que estamos incumbidos, a ouvir os vossos contributos e a perspectiva que aqui nos trouxeram. Ficamos a aguardar que nos remetam por escrito as opiniões que considerem pertinentes e oportunas, e como já disse antes, acho que temos aqui todos o mesmo objetivo, um denominador comum, que é de salvaguardar, acima de tudo, o interesse do doente. É esse o principal objetivo da vossa federação e é também esse o nosso objetivo enquanto legisladores, de aprovarmos um diploma que ponha em primeiro lugar o superior interesse dos doentes. Portanto, partilhando todos este objetivo, agradecemos a vossa presença e disponibilizamos, sempre que considerem oportuno e pertinente a vossa participação, estaremos disponíveis para acolher. Muito obrigada.
Só lhe ia fazer uma pergunta. Qual o prazo que nos dá para...
Bem, nós a seguir esta audição vamos estabelecer prazos de trabalho entre nós, mas eu gostaria, se pudesse ser no prazo de uma semana, seria o ideal para nós, porque não sei quantas sessões vamos ter ainda, mas precisamos
até
de receber...
Até o dia 12 de março podemos...
12, hoje são 28, se pudesse...
É que ainda temos de ouvir as associações. O problema é as associações.
Mas é que nós depois precisamos... Se é necessário, nós também não queremos cumprir prazos, só, não há um prazo obrigatório, certo, para cumprir. O nosso objetivo é termos informação de qualidade e que colha as participações também das associações que representam. Será melhor adiar um pouco o trabalho, será preferível a fazê-lo precipitadamente. E, portanto, nós pedimos que façam o mais célere possível. Se não puder ser antes do dia 12, aguardamos então pelo dia 12.
Está bem? E obrigado por nos terem recebido.
Nada, nós é que agradecemos a presença. Obrigada. Eu ia pedir aos senhores deputados que não se ausentassem, que é para nós, no final, ainda estabelecermos umas regras de trabalho entre nós. Ouvimos aqui nada assim de muito surpreendente. Bom, eu queria vos pedir, isto não precisa,
doutora Luísa Salgueiro. É assim. Eu não acho que... Né? Eu tenho aqui o movimento da Associação da Dor de Sangue. Eu tenho aqui a petição. Portanto, eu sei quais são as associações que estão envolvidas. E penso que não sei se alguma destas está nas nos nossos pedidos. Confesso que não parece que seja. Eu penso que estas associações nos contactaram, algumas destas associações, no sentido de mostrar o seu repúdio perante a atitude tomada relativamente às taxas moderadoras, percebe? E é um pouco nesse sentido que nós gostaríamos de ouvir. Agora, também não defendo que venham todas. Temos que ouvir os dois lados, temos que ouvir as duas partes. Obviamente que se vamos ouvir uma dos peticionários, vêm cá pedir as taxas moderadoras. Mas temos que equilibrar no sentido de dizer, bem, vem uma de um lado, vem outra do outro. Pronto, digamos assim. Agora, eu também não lhe posso garantir que isto seja verdadeiramente assim, percebe? Agora, há uma sugestão que nós fizemos, que é o Instituto Português de Sangue e de Transplantação, que esse achamos essencial. Aí é amanhã já. Na Comissão de Saúde.
Mesmo, eu que entendi. Desculpa, que não fazia sentido chamar ao grupo de trabalho porque o Instituto vem amanhã de manhã à Comissão. Portanto, nós podemos esclarecer, Sr. Deputado André Figueira.
Sr. Presidente, eu queria aqui deixar só à consideração, sendo que não faço qualquer, não farei muito, desculpem, muita questão sobre isso, a possibilidade de ouvirmos uma associação que seja do interior do país, porque, uma apenas, porque ouvimos nestas federações várias vezes a explanação do contexto que se passa no país e falarem muito do interior do país, o interior do país e o interior do país. Tem a ver com a questão dos transportes, tem a ver com a questão de pessoas mais idosas e, portanto, deixava à vossa consideração sem fazer questão ou exigência disso, apenas discussão aqui.
Peço desculpa. Eu queria só primeiro esclarecer uma coisa que a senhora Presidente disse há pouco. Nós não propusemos que fosse a associação a primeira subscritora da petição. Nós propusemos as duas federações e o IPST. Entretanto, o PCP, em resposta, disse que concordava com as duas federações e propunha também a Associação de Dadores de Sangue de Viana do Castelo. Ora bem, nós discutimos esta questão, os três deputados do PSD que estamos neste grupo de trabalho, e consideramos que abrir a possibilidade, que é legítima, de uma associação participar na discussão e na elaboração de um eventual estatuto do dador de sangue. Se abrimos essa possibilidade de participação a uma associação que seja, entendemos que todas as outras que queiram integrar essa discussão e essa participação têm a mesma legitimidade. Então, a posição do PSD é esta. Nós entendemos que essa petição já fez os trâmites que tinha de seguir, já foi alvo de um relatório, os peticionários já foram ouvidos no âmbito da petição, foi feita uma ata pelos serviços, que pode ser consultada, a petição foi discutida em plenário, essa discussão deu asa, ou essa petição, de certa forma, originou o aparecimento destes dois projetos de lei. E, portanto, nós entendemos que neste momento é extemporâneo ouvir. É a nossa posição, ouvir novamente os peticionários. E entendemos mais, entendemos que seria uma espécie de provocação perante as outras associações que iriam entender que para nós, deputados da Comissão de Saúde, aquela associação é um exemplo, é a melhor e de certa forma, isto penso eu, que indiciaria aqui uma espécie de avaliação de mérito e que não nos compete a nós fazer. E, portanto, a posição do PSD a este nível é muito clara. Consideramos tão legítimo abrir a discussão a todas as associações, informando-os de que no prazo de X dias podem dar o seu contributo ou podem pedir audiência ou não sei o quê, sendo certo que corremos o risco da coisa ser interminável e todas quererem vir e quererem participar, ou então ouvimos as federações, que são os órgãos máximos, digamos assim, de representação das associações, ouvimos o IPSD e para nós o IPSD é suficiente. Não fazemos questão que sejam ouvidas as associações. Nós só fazemos questão é disto. É que se for aberta a possibilidade de uma associação participar, que qualquer outra associação que mostre a sua vontade, que seja informada, naturalmente, porque aí todas teriam de ser informadas de que estaria esta discussão em curso e de que todas tinham a possibilidade de participar. E teríamos de ouvir todas aquelas que manifestassem vontade. É esse o nosso parecer, é que a nós não nos compete avaliar ao mérito, ao bom funcionamento, à excelência das instituições, neste caso das associações. E creio que ao selecionarmos uma ou duas ou três, estaríamos, de certa forma, a fazer essa avaliação e a discriminar, e isso é que não nos parece correto.
Deputada Manuela Tenda, eu compreendo e concordo e subscrevo inteiramente o que disse, com uma nuance muito importante, é que nós temos duas petições. Uma é exatamente como a senhora deputada disse, está terminada, foram ouvidos, foi discutida em plenária. Mas temos outra. Ah, pois. É que temos agora a petição número 89, cujo relator é o senhor deputado Sérgio Paulo Oliva, que a tem ali, e cuja primeira subscritora é a Associação de Doadores de Sangue de Viana do Castelo. Portanto, estamos aqui. Há um dado novo relativamente ao argumentário da senhora deputada. Tudo isso se aplica quanto à petição número 150, que está encerrada, há atas, há tudo registro. Já foram ouvidos, já foi feito o processo e está encerrado. E, portanto, eu acho que para escolher uma entidade... Mas há uma que está em curso e que ainda nem sequer apreciamos o relatório. E é sobre essa que se coloca a questão, de uma vez que está o processo em curso, ouvir-se ou não alguém desta petição que não está tratada. E aí é que a sugestão poderia ser, mas aí temos de pensar, ouvir um critério objetivo, é o primeiro peticionante, porque há sempre um simbolismo em quem é o primeiro a assinar. Portanto, a questão era, é um critério. Mas, só para não estar a intervir várias vezes, para não monopolizar, eu queria dizer o seguinte. A sugestão que eu deixo, sem prejuízo daquilo que vai ser dito a seguir, é como nós vamos ter de reunir outra vez com os dois, eu vou tentar encontrar uma hora em que possamos estar todos. Nós faríamos uma reflexão, cada grupo parlamentar, e cada um de nós tem algum trabalho a fazer, porque fizeram uma reflexão que não teve em consideração esta petição. O Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliva não conhece muito bem a listagem, o critério da listagem. Nós também temos de ver alguns aspectos, e, portanto, eu sugeria que na próxima reunião nós definíssemos com estas preocupações, que são, no caso destes três grupos parlamentares, são as mesmas, coincidem as preocupações que temos. Por um lado, não alargar muito o leque, por outro lado, não discriminar, por outro lado, ser eficazes e equitativos também, ponderarmos isso e tomarmos uma decisão na próxima sessão. Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliva. Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliva, já terminei.
Eu só queria dizer o seguinte. Esta segunda petição, 89, é um grupo de associações e grupos de dor de sangue denominado, para este exclusivo efeito, Movimento de Associações de Dor de Sangue, com sedes na Rua de da Rua do Trigo, número tal, Viana do Castelo. Porquê é que a gente não chama só estes senhores? Pronto. Isto era a minha convicção. Isto é de um lado. Estes indivíduos pedem a abolição da linha E do artigo 4º do Decreto-Lei nº 103/2011. Portanto, as taxas moderadas. Não. Agora, tínhamos que ouvir, em meu entender, para ser equilibrados, alguém, como muitos que receberam, provavelmente também os vossos grupos parlamentares receberam, de pessoas que ficaram altamente ofendidas com o facto da abolição das taxas moderadoras ser, digamos, a norma relativa aos doadores de sangue. E é isso que eu digo, para sermos equilibrados. Está-me a dizer assim, abrimos uma exceção, temos que ouvir 40. Mas nós recebemos mails, etc., relativos a isso, que eram completamente contra, que eram doadores benévolos, eu chamei-lhe benévolos há um bocado, mas pelos vistos não são.
Pessoal, sim. E não é como coordenadora que o faço. Nós não conhecemos só dos factos que nos são relatados aqui presencialmente. Desculpa. Nós, como legisladores, quando ponderamos a matéria que vertemos nos nossos articulados, temos em consideração quer aquilo que nos vem aqui dizer, quer aquilo que nós sabemos. Eu vou esperar um bocadinho.
Já vou. Estou aqui na sala 5. A senhora deputada Luísa Salgueiro não me deixa sair daqui, o que é que quer? Está agarrada a mim de uma maneira incrível. Olha, vou tentar que o PS me liberte um bocadinho. Beijinho, até já. É que não há quórum do outro lado, desculpem.
Eu termino muito rápido, só para que o Sr. Deputado não ouviu. Sr. Deputado, nós quando legislamos e quando produzimos articulados, não temos em consideração só as opiniões que nos são trazidas aqui em audição. Claro, temos em consideração todo o nosso background.